Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que temos seguido adiante com o nosso projeto de estudar toda a Palavra de Deus, publicando também os comentários que fazemos a partir dos nossos estudos. Fazemos isso porque Deus tem nos chamado para proclamar com integridade a sua genuína palavra e porque vocês mesmos têm escrito compartilhando sobre o privilégio de termos um programa com interpretações seguras e relevantes. Como temos feito normalmente, aproveito a oportunidade para avisar que daqui a 3 programas já estaremos estudando a história ministerial de Jonas. Serão 10 programas para os quais eu te convido e gostaria realmente de ter a sua companhia, como nós temos feito já durante todo esse tempo. Nós queremos agradecer a Deus pela maneira como temos sido tratados por vocês. As correspondências que vocês nos enviam também nos indicam que estamos caminhando no caminho certo. Por isso eu quero incentivá-lo mais uma vez a nos escrever. Escreva sobre suas experiências com Deus, no estudo da Palavra de Deus e sobre como o programa tem chegado até você também. Foi sobre essa experiência que recebemos um e-mail do José Bernardo, da cidade de Barretos, no estado de São Paulo. Foi essa a sua mensagem. Olá, irmão e pastor Itamir, sou ouvinte do seu programa por uma rádio aqui em minha cidade. Gostaria de parabenizá-lo pelo programa e pelos estudos que são de um esclarecimento espiritual muito consistente e inspirador. Sou um dedicado estudante das Escrituras e procuro encontrar nelas a vontade de Deus e vejo nesses ensinos essa clareza que desejo entender. Desejo que Deus abençoe e ilumine vocês para que continuem a propagar e promover o reino de Deus através das Escrituras Sagradas. Um abraço do José Bernardo. Querido irmão, obrigado por suas palavras e pelo seu testemunho. Nós louvamos a Deus por sua vida e por sua fidelidade em estudar a sua palavra com tanto empenho e pelo seu desejo de andar no centro da vontade de Deus. Certamente Deus tem lhe recompensado. Também agradecemos a sua disposição em orar por nós e é para isso que temos convidado a todos vocês a se unirem conosco em oração. E é exatamente para orarmos agora que eu quero convidar você e a todos que estão me ouvindo para falarmos com o nosso Deus. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia com que tu nos tratas. Obrigado, Pai, pelo teu grande amor para conosco. E diante do teu amor, te pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para que o programa de hoje possa ser entendido, possa ser compreendido e pela tua capacitação possa ser aplicado em nossas vidas. Que ele sirva para a edificação de cada um dos nossos ouvintes. Querido Deus, abençoe José Bernardo, todos os seus projetos, sua família, que ele realmente consiga capacitação tua para andar no centro da tua vontade. Conceda-nos a tua capacitação para que todos nós possamos andar dignamente do nome de cristão que nós levamos. E queremos te pedir, Pai, que a tua palavra seja uma palavra própria para aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo, que eles possam encontrar a salvação que só tu pode nos dar. Nós oramos agradecidos, pedindo isso em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos mais um parágrafo da profecia de Obadias. Vamos estudar os versículos 10, 11, 12, 13 e 14. 10 a 14 de Obadias. Os livros proféticos do Antigo Testamento, é importante que nós relembremos isso, são mensagens enviadas por vários pregadores inspirados, chamados por Deus, para esse ministério profético, de trazer a sua palavra para o seu povo, de trazer a sua palavra para as demais nações também, que estavam sob a sua autoridade. Na verdade, todo mundo deve ouvir a voz de Deus. Os profetas exerceram seus ministérios no mesmo período do tempo coberto pelos livros históricos, principalmente os livros dos reis e o livro das crônicas. A maioria deles, dos profetas, proclamou a vontade de Deus para os descendentes de Abraão, isso é, para os hebreus. Mas alguns profetas também trouxeram mensagens para outras nações. E o livro de Obadias é um livro profético sobre o povo de Edom. Esaú era o primogênito de Isaac. Mas os livros proféticos incluem referências ocasionais ao futuro, especialmente profecias sobre a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Você deve se recordar, e eu quero fazer uma relembrança com você, que os primeiros 5 livros desses chamados proféticos, por serem eles mais longos, com mais material, foram conhecidos como livros dos profetas maiores. Isaías escreveu cerca de 700 anos antes de Cristo, para advertir Judá de que precisavam se arrepender. Jeremias veio cerca de 100 anos mais tarde e deu as suas advertências finais do povo, que era um povo rebelde. Deus advertiu-os para que não precisasse chegar a levá-los ao exílio, mas eles não se arrependeram. Lamentações, também escrito por Jeremias, é um livro de luto por causa da destruição de Jerusalém. Ezequiel e Daniel, ainda profetas maiores, estavam já entre os cativos de Judá, lá na Babilônia. E eles instaram o povo a arrepender-se e a assegurarem de que Deus pudesse perdoá-los. E aí Deus levaria-os de volta para a sua terra. Você deve se lembrar também que já comentamos que os 12 livros proféticos restantes do Antigo Testamento são chamados de profetas menores. Por quê? Tem menor relevância? De jeito nenhum. Eles são menores porque são apenas mais breves, têm um conteúdo menor. Suas mensagens também são significativas e super importantes para todos nós. Alguns deles foram escritos por volta do tempo da queda de Israel, por exemplo, Amós, Oséias e Miqueias. Enquanto outros foram escritos no tempo da queda de Judá, Sofonias, Abacuque. Por exemplo, Joel advertiu o povo de Judá quanto à necessidade de arrependimento. Jonas e Naum falaram das consequências dos pecados do povo assírio, do povo de Nínive. E Obadias? Obadias advertiu os edomitas sobre a sua punição iminente. É o profeta que nós estamos estudando. E aí, finalmente, os últimos 3 profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, encorajaram o povo de Deus que havia retornado do cativeiro a servir a Deus de uma maneira mais correta, fiel. Ora, tendo feito então esse pequeno resumo, podemos entender melhor o contexto dessa profecia contra Edom. Então, Deus chamou Obadias para trazer uma palavra contrária ao procedimento de Edom, para trazer uma palavra de advertência contra essa nação, que, embora fosse parente de Israel, sempre tratou Israel com muito desprezo, com muita amargura, e assim Deus chama Obadias para trazer a sua sentença contra Edom. Além de Obadias, outros profetas também falaram contra Edom. Nós podemos relembrar rapidamente Ezequiel. Em Ezequiel lemos uma declaração bem forte. Eis que estou contra ti, ó Monte Seir, e estenderei a mão contra ti, e te farei desolação e espanto. Farei deserta as tuas cidades, pois guardaste inimizade perpétua e abandonaste os filhos de Israel à violência da espada. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, procederei segundo a tua ira, segundo a tua inveja, com que, no teu ódio, você tratou a casa de Israel. Ezequiel 35, 1 a 15. Em Joel também, nós lemos uma sentença também muito dura, muito direta. O Egito se tornará desolação, e Edom se fará um deserto abandonado por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Joel 3, 19. Ora, querido amigo, assim nós encontramos outras condenações, por exemplo, na palavra do profeta Miqueias, ao referir-se à atitude de Edom, que não deixou Israel atravessar o seu território quando caminhava em direção da terra prometida, conforme nós já mencionamos em Números capítulo 20. Por exemplo, a mensagem de Miqueias é uma palavra assim muito direta. Assim também passarei eu a ferir-te e te deixarei desolada por causa dos seus pecados. Miqueias 6, 13. Porque Edom não agiu misericordiosamente para com seu irmão Israel ou Judá, Deus condenou-o de modo inapelável. Quando lemos esses versículos, então, essa verdade fica patente. E aí o título para o nosso estudo é o seguinte: o juízo divino é causado pela falta de misericórdia. Veja bem, porque Edom não agiu misericordiosamente para com seu irmão, Deus o condenou de modo inapelável. E então o título para o nosso estudo, em Obadias 10 a 14, é: o juízo divino é causado pela falta de misericórdia. Nesse texto nós encontramos mais uma etapa da condenação de Edom, tendo em vista a sua maneira dura de lidar com o abatimento de Israel e Judá. Por toda a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, toda a Bíblia está cheia do espírito de luta. Na verdade, o diabo está batalhando contra nós, contra o povo de Deus, com todo o seu poder. Ele é o inimigo. Precisamos nos atentar, porque estamos em estado de guerra. E precisamos lutar diligentemente pela fé, conforme nós lemos em Judas capítulo 3. O diabo tem anunciado amplamente a ideia de que tudo está certo, de que não existem atitudes erradas, querendo colocar ainda mais orgulho no coração humano, que é por natureza soberbo, arrogante, não desejando depender de Deus. Então, o diabo quer que achemos algum bem em tudo o que fazemos, e ele tenta colorir tudo em tons muito agradáveis. Porém, a Bíblia, por outro lado, está cheia de linguagem forte contra o pecado, contra a falta de modéstia. Muitas coisas que Jesus disse aos fariseus quase parecem subcristãs para o nosso mundo de hoje, para o mundo modernizado. O que nos faz refletir no que o cristianismo se tornou se Cristo está sendo excluído. Passagens como Tito capítulo 1, 2 Pedro capítulo 2, Judas, Apocalipse 2, Apocalipse 19, são passagens muito fortes na batalha contra o erro e contra aqueles que o patrocinam. Devemos não ceder nem arrumar nenhum acordo. Quando a igreja de Laodiceia tentou comprometer a verdade do Evangelho, na prática ela deixou o Senhor do lado de fora, batendo na porta da sua própria igreja, pedindo permissão para entrar. Nossos compromissos podem excluir o Senhor de nossas vidas. Nossa visão distorcida pode nos fazer negar os princípios do Evangelho. Quando o mundo diz que devemos aproveitar a ocasião, quando o mundo diz que não podemos deixar passar oportunidade, ele está nos conduzindo a não considerarmos a situação do nosso próximo. Mesmo que seja uma situação de aflição, de dificuldade, de abatimento, o que o mundo diz é que você deve demonstrar-se poderoso e forte em toda e qualquer situação, mesmo que com isso você afunde ainda mais o seu próximo. O mundo nos incute a ideia de egoísmo, e o problema é que nós nos deixamos envolver. Entretanto, enquanto o diabo tenta nos atrair, Deus, com sua infinita graça, com sua bondade, com sua misericórdia, nos chama a atenção e nos adverte contra os nossos malfeitos. Nos dias do Antigo Testamento, na época dos profetas, esses homens foram usados por Deus para chamar a atenção não só do seu povo, mas também de outras nações pelos pecados da soberba, do egoísmo, da insensibilidade, da falta de misericórdia. nesse caso específico que nós estamos tratando sobre essa palavra de Deus contra Edom, nós vemos exatamente isso. Houve insensibilidade, houve soberba, arrogância, egoísmo, orgulho, falta de misericórdia. A expressão "por causa de" fazia parte do vocabulário dos profetas e era explicação de Deus, era explicação que o Senhor dava ao seu povo ou às demais nações sobre os seus juízos executados. Deus quer que aprendemos que temos um padrão de vida, que temos uma ética comportamental, uma ética adequada para padronizar as nossas motivações, atitudes e reações. Então, sendo o nosso Deus santo, devemos ser santos. Sendo o nosso Deus perdoador, devemos perdoar. Sendo o nosso Deus misericordioso, devemos agir com misericórdia. Porque nós agimos muitas vezes como Edom, porque nós somos insensíveis com o sofrimento dos outros. O princípio, então, que esse texto está propondo para nós e nos chamando a atenção, nós podemos ver nessa frase. Se você tiver condições, por gentileza, anote essa frase. A falta de misericórdia para com o abatido resulta no juízo divino contra o insensível. Eu repito. A falta de misericórdia para com o abatido resulta no juízo divino contra o insensível. E nesse texto nós vamos encontrar três resultados causados pela falta de misericórdia. O primeiro resultado dessa falta de misericórdia é a vergonha pela violência. Versículo 10. Por causa da tua violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á de vergonha e serás exterminado para sempre. Versículo 10. Esse verso, querido amigo, nós percebemos um fundamento teológico do oráculo de condenação dado através de Obadias. A razão dessa condenação foi a traição que Edom cometeu contra seu irmão Israel Judá. Edom tomou partido com os inimigos de Israel no momento em que Jerusalém e Judá estavam vivendo uma grande angústia. No dizer de Obadias, na visão de Deus, essa atitude de Edom foi uma violência contra o povo de Deus. Conforme vimos na introdução ao estudo dessa profecia, Esaú era irmão gêmeo de Jacó. Entre os irmãos, tem que haver um pacto de proteção. Haveria um cuidado diferenciado entre os irmãos que se amam. Essa proteção deveria ser parte de uma consciência fraternal e moral. Porém, Edom tinha abandonado essas práticas. Não proteger o irmão, não apoiá-lo e, além disso, associar-se com aqueles que se levantam contra ele é violência. A sentença final, então, é o castigo. Não haveria mais esperança. Edom seria envergonhado pelo próprio Senhor, pois tinha abandonado as raízes básicas do relacionamento humano. Então, o segundo resultado da falta de misericórdia é a advertência pelo desprezo. O segundo resultado pela falta de misericórdia é uma advertência muito objetiva de Deus pelo desprezo que nós temos para com o nosso próximo. Veja o versículo 11. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. É uma palavra muito direta. Então, esse verso 11 destaca como esta injúria edomita tinha acontecido. É provável que Obadias se refira a algum evento histórico ocorrido, como dissemos na introdução, ou nos dias do rei Jeorão, ou nos dias da invasão babilônica, quando Jerusalém então foi aviltada pelos inimigos. Quando os inimigos tomaram a cidade, levaram muitos judeus cativos. Quando ocorreu essa catástrofe, essa derrota israelita, os edomitas não cumpriram o mandamento da consciência moral e o dever de sangue, protegendo seu irmão gêmeo. Então, além disso, Obadias ainda afirmou que a indiferença, a insensibilidade edomita diante da desgraça dos judeus, dos israelitas, foi além. Eles não foram só indiferentes. Os edomitas se aproveitaram das circunstâncias e se comportaram como os inimigos. Eles também saquearam os seus irmãos que sofriam. Diante dessa atitude, o profeta Ezequiel foi usado para divertir Edom. E ele usou palavras muito claras. Assim diz o Senhor Deus: visto que Edom se ouve vingativamente para com a casa de Judá e se fez culpadíssimo, veja que expressão, palavra de Deus, e se fez culpadíssimo quando se vingou dela, assim diz o Senhor Deus: também estenderei a minha mão contra Edom e eliminarei dele homens e animais, torná-lo-ei deserto, e desde Temã até Dedã cairão a espada. Querido amigo, é uma palavra muito séria essa, Ezequiel capítulo 25, 12 a 14. Portanto, chegamos a um terceiro resultado pela falta de misericórdia. A falta de misericórdia move o coração de Deus, as ações de Deus contra aqueles que são insensíveis. E o terceiro resultado da falta de misericórdia é a repreensão pela soberba. Veja os versículos 12, 13 e 14 que eu leio para você. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da sua angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restavam no dia da sua angústia. Querido amigo, antes de analisarmos o conjunto desses versos, nos chama a atenção a pequena frase: teu irmão, filhos de Judá, meu povo. Veja essas frases nos versículos 12 e 13. Ora, por que é que Deus se identifica assim nas Escrituras como Deus de Jacó e chamando Israel do seu povo? Ao estudarmos a história desses povos, vemos grandes contrastes entre Jacó e Esaú. Jacó, depois chamado Israel, era definitivamente uma pessoa egoísta e enganadora. Então, por que chamar Deus, Deus de Jacó? Por que não chamar Deus, Deus de Esaú? Ao respondermos essa questão, aprendemos uma lição preciosa. Deus não pensa como nós pensamos. Deus não atua segundo a nossa visão. Essa eleição por parte de Deus é uma manifestação da sua graça e da sua soberania. O homem nunca terá os méritos suficientes para que Deus haja de modo diferente desse que o caracteriza. Assim como Davi, que adulterou e matou, foi considerado como homem segundo o coração de Deus. Assim como Paulo, perseguidor, foi escolhido para levar o evangelho aos gentios, assim também Jacó, o enganador, foi o escolhido para dar origem à descendência do Messias, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Essa é uma lição que precisamos aprender. Deus é soberano e Deus é gracioso. Por estar sendo conduzido por caminhos não aceitáveis para Deus, Edom então seria envergonhado. E é impressionante nesse versículo 12, 13 e 14, nesses três versos, nós temos sete ações, sete razões pelas quais Edom estava sendo condenado. Ele olhou com prazer, ele se alegrou, ele falou com boca cheia, ele não devia ter entrado pela porta do povo de Deus, ele lançou mão dos bens de Israel, ele ficou nas encruzilhadas espreitando os israelitas para que não escapassem, e ele entregou aqueles que estavam escapando para o inimigo. Ora, diante disso, o juízo de Deus contra Edom seria definitivo. Esses pecados dos edomitas que trouxeram o juízo de Deus contra eles devem ser percebidos e não podem ser praticados por todos quantos querem viver de acordo com o Senhor. Querido amigo, que o Senhor te abençoe e te livre desses malfeitos de Edom. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz, e por graça sem igual, salvou-me, meu Jesus.